Olá, Andréia, bom dia.
Olá, ouvintes, bom dia, Luciana, tudo bem?
Tudo certo. Andréia, nesse calor que já está fazendo hoje e vai aumentar no fim de semana, dá muita vontade de comer fruta, né? Eu queria saber com você, quais são as frutas mais consumidas no Brasil, hein?
Muito bom, Luciana, é verdade, temperaturas aí já subindo e a gente tem no dia a dia, né, Lu? E no Brasil, algo incrível, né, que é essa variedade de frutas. E você sabia, Luciana? Bom, qual é a sua fruta preferida? Vamos ver.
Ah, eu gosto muito de manga, adoro manga.
Manga, muito bom. E a gente tem aí na cidade, inclusive, várias mangueiras. Se a gente estende um pouco aí, né, os estados, conhecendo outras regiões, a gente vê que é uma fruta muito rica, né? Inclusive, em uma viagem que eu fiz, Luciana, há muito tempo que eu não via aquela manga rosa. Né? É uma manga aí que os mais antigos que moravam em casas, né? Era muito comum ter aí no quintal, né, um pé de manga rosa, quem morava no interior, uma fruta cheirosa, né, muito gostosa também, perfumada, né? Mas a gente tem uma outra fruta, Luciana, que faz muito parte aí do nosso cotidiano, faz parte, tem gente inclusive que faz as refeições com essa fruta, que é a banana,
Ah, eu também
né,
gosto.
Lu? Que é uma,
Adoro.
inclusive, Luciana, você sabia que a gente tem uma pesquisa, a banana aparece inclusive na pesquisa do IBGE, ela tá lá na pesquisa como a fruta mais consumida no Brasil. E a gente tem uma média até surpreendente, uma média aí de 25 quilos de banana por ano, por pessoa. Imagina a quantidade de banana que o brasileiro não consome. E algo muito interessante, Luciana, para os ouvintes, que é claro, além dela ser deliciosa, né, a gente tem aí uma variedade imensa, né, dessa fruta, riquíssima em nutrientes, versátil. A galera aí, inclusive que é fitness, né, a gente sabe que dá para fazer, utilizar inclusive a casca, né, para fazer a biomassa de banana, né. Então, assim, algo muito interessante. E eu queria aproveitar, Luciana, e a gente teve aí a comemoração dos 50 anos da Embrapa, né? Acho que vocês até divulgaram um pouco aí essa notícia, né? O mês de agosto agora. E a gente tem uma obra, Lu, comemorativa aí dos 50 anos da Embrapa, e esse material foi premiado, inclusive prêmio aí Jabuti Acadêmico na categoria Ciência de Alimentos e Nutrição. Um material muito legal. A Embrapa aí selecionou 50 alimentos, né, incluindo aí a sua origem, né, trazendo aí vamos dizer assim, uma fotografia desses ingredientes, desses alimentos, né, incluindo aí origem, fatores nutricionais, usos e a chegada no Brasil desses 50 produtos cultivados e produzidos no nosso país, o papel da ciência, né, para melhorar a qualidade na produção, o mercado interno, enfim, realmente uma radiografia desses produtos. E o que é muito legal, são, Lu, 359 páginas, vamos dizer aí, destacando a diversidade. A gente sempre fala, né, que a comida é cultura, a comida é ciência, né, o quanto que a gente precisa aprender para valorizar e para comer melhor no nosso dia a dia, a relevância, né, da alimentação. E a gente fala da importância do agro, principalmente aqui na nossa região, né, e o quanto que o alimento, então, ele é importantíssimo. E a Embrapa fez um trabalho incrível, premiado, Prêmio Jabuti Acadêmico, né? E nesse Prêmio Jabuti, ela dá um destaque para banana, né? A banana está aí entre as frutas, então, elencadas como de grande importância para a nossa cultura, para a nossa economia. E você sabia, Luciana, a gente fala muito, né? A banana, ela está ali, inclusive pela cor, né? Faz muito parte aí desse nosso Brasil, né? Mas você sabia que a banana, a origem dela não é no Brasil, não? Você sabia disso, Lu?
Não, sabia sim, sabia que ela não é do Brasil, que não é uma fruta brasileira.
Não é uma fruta brasileira, mas que se adaptou muito bem ao nosso solo. Mas, Luciana, a gente tem aí relatos, quem gosta de história do Brasil, né, que os indígenas já cultivavam a banana quando os portugueses aqui chegaram, né? Mas a gente tinha a banana, a pacovã, que é a banana pão, né, a banana da terra. Essa era a banana nativa no Brasil. Mas essa que a gente tem muito mais consumo no dia a dia, né, de uma forma geral, que a nanica, ela já veio já com uma influência da Ásia, né? Então, esse cultivar veio e se adaptou muito bem na sequência aí no Brasil. E
Sim.
aí, que eu queria comentar, né? Que essa fruta, né, tão exuberante, linda, ela tem uma função, inclusive, estética, né? Quem gosta de trabalhar com paisagismo, né? Ela tem uma função estética. E uma função importantíssima, como a gente estava comentando aqui, no nosso dia a dia, e dela a gente consegue, né, aproveitar o todo, não só a polpa em si, a fruta, né, in natura. Tem gente que gosta de comer frita, e a casca também. A gente tem indústria, inclusive, que fazem o beneficiamento dessas cascas, né, para fritar, para fazer petisco, dá para fazer a biomassa de banana, e que hoje em dia, né, você pode substituir em algumas receitas a farinha, né, a galera aí que costuma, né, entrar na linha, né, querer reduzir o consumo aí de farinha, então a biomassa de banana, inclusive dá para fazer, Luciana, dá para fazer inclusive nhoque, né, de biomassa de banana, que fica muito saboroso. Então, o tamanho da versatilidade aí dessa fruta na nossa cultura, a importância, e a gente fazendo aí, valorizando o que é nosso, né, essa divulgação, né, essa produção, então, da Embrapa tão importante.
É muito legal. E tem uma curiosidade em relação à banana, que há milhares de anos atrás ela tinha sementes e não era comestível, né? Ela foi sendo modificada, digamos assim, geneticamente, para chegar à banana que a gente consome hoje.
Já, isso eu não tinha parado para pensar, não sabia, Lu, mas que bacana, uma curiosidade aí para o ouvinte. Mas o que me chamou a atenção, Luciana, é que a banana aparece então aí no IBGE como um produto, né, da nossa mesa, do nosso dia a dia, e o tamanho do consumo, né, Luciana? É banana pra caramba que o brasileiro consome, algo assim realmente para chamar nossa atenção, né? Porque 25 quilos por pessoa é muita banana, hein, Luciana?
Ah, sim, como você falou, faz parte da refeição do principal, né? Então você tem ali um arroz, um feijãozinho, um ovo frito e uma banana. Uma delícia, hein?
A comida do cotidiano. Queria aproveitar até perguntar para o ouvinte, porque eu nunca comi dessa maneira, mas tem pessoas que comem banana com pão, inclusive, né? Então, perguntar aí para
Com
os
pão eu nunca
ouvintes
comi
de
também.
que maneira que esse ingrediente, que essa fruta tão nossa, né, representando aí a nossa brasilidade, de que maneira que ele consome aí os seus 25 quilos de banana por ano, hein? Então, dá para
Ó,
comer in natura.
o Júnior Bataglin já respondeu a sua pergunta. Banana com chocolate amargo em pó amassada se torna uma Nutella mais saudável. Ele diz que.
Opa, já compartilhe aqui, Júnior, essa receita para nós, porque banana fazendo às vezes de Nutella é para chamar atenção. Mas algo aí contribuindo com o que o Júnior trouxe para nós, de fato, a banana ela tem esse poder, né? Ela dá textura para os preparos. Então você consegue realmente substituir alguns ingredientes, né? Se você, ela rende sorvete, ela dá textura de sorvete se você congelar e processar. Ela, como o Júnior colocou, né, com chocolate, fazendo às vezes da Nutella, ela vai com pratos doces e salgados, e isso é muito interessante, né, Luciana? Porque poucos ingredientes têm essa capacidade, né, de entrar muito bem na produção de doces e salgados, e a gente tem aí a indústria realmente se apropriando, né, para desenvolver aí os mais variados produtos a partir dessa fruta tão versátil e gostosa, né, Lu?
Ó, a Roseli, ela tá dizendo o seguinte, que a mãe dela fazia farofa de banana pra gente comer na hora da merenda, quando eles estavam na roça, quando eles moravam na roça. Olha que delícia, farofa de banana.
Delícia e boa. Farofa de banana, olha, A gente tem várias receitas de farofa de banana, mas essa, ó, fazendo às vezes realmente de uma refeição principal, né? Então, dando sustância realmente pelas propriedades, né? Aí calóricas, né? Nutrientes, né? Acho que muita energia tem muito disso, né? Dessa fruta, e é uma fruta fácil de se consumir, né? Ela tá pronta, embrulhadinha, inclusive, né? Então, é o tamanho da versatilidade. Vale a pena, Luciana, o ouvinte, acessar, tá disponível esse material da Embrapa na internet para a gente conhecer um pouco mais, não só da banana. A gente tem uma série aí, são 50, né, alimentos que a Embrapa selecionou para trazer para comemorar esses 50 anos, né? E acho muito interessante porque assim a gente vai perdendo isso. Se a gente for falar com a tia, com a avó, com certeza a gente vai descobrir outras propriedades aí de banana, inclusive óleo, né, Luciana? Óleo de banana, né? Mas assim, propriedades então que a gente vai perdendo, né, ao decorrer aí do tempo em relação aos produtos. Então vale a pena revisitar esse material, visitar esse material, olhar lá, né, de repente levar até para a avó, para a tia, para conhecer e rememorar a história, né, desses produtos e a gente poder melhorar o nosso cotidiano, né, a nossa dieta, né, os nossos hábitos. Mas a banana, eu acho que é uma dica aí sensacional, de fato, tamanha versatilidade desse produto.
É, e só para encerrar, Andréia, aqui o Júnior Bataglin mandou a receita da Nutella de banana. Ele disse que é muito simples: amassa a banana e joga chocolate amargo em pó em cima, vai mexendo até virar uma pasta. Delícia!
Olha que delícia, gente, super versátil. Acho que, inclusive, para a gente consumir produtos mais naturais, né, mais comida de verdade e poder eleger, vamos dizer assim, produtos melhores, né, Luciana, e abrirmos mão, né, um pouco aí desse industrializado que está tão presente na nossa dieta, né? Então, obrigada aí pela dica, Júnior, super bem-vinda. E acho que é isso, Luciana. Bora então a gente aprender a comer mais banana. Afinal de contas, segundo o IBGE, o brasileiro tem uma cota grande aí de banana. Queria saber se você anda consumindo a sua cota anual aí dessa fruta tão gostosa.
Olha, Andréia, eu sempre faço banana frita, é uma mistura bem rápida, hein? A gente chega em casa, às vezes não tem tempo, chega tarde do trabalho, às vezes não tem tempo para preparar uma mistura. Pega o arroz, feijão, frita uma bananinha na manteiga, eu frito na manteiga vegana, inclusive, manteiga não, margarina vegana. Fica uma delícia, viu? Muito bom, uma
Nossa, essa eu
refeição
nunca
pronta.
fiz. Que delícia, gente. Ó, banana frita é uma delícia já, né? Mas você tira ela e passa e frita na
Não, eu
manteiga.
só corto os pedacinhos, frito na frigideira ali com manteiga e pronto, fica uma delícia.
Mas você sabe, Luciana, só para a gente fechar, a gente tem alguns pratos ao redor, típicos ao redor do Brasil, que levam banana, ensopados, inclusive. A gente tem uma receita de peixe, que é o azul marinho, que vai a banana. Inclusive, a banana, a gente tem ali uma transformação na coloração desse prato. Ele fica azul marinho, por isso o nome. Então,
Olha.
assim, a gente vai descobrindo coisas, né? E o quanto que é importante a gente não perder a nossa cultura e poder aí, então, hoje a banana nesse dia de hoje. E a gente tem aí uma cota grande, segundo o IBGE. Então, vamos ser aí criativos e colocar em prática essas receitas.
Tá certo, André. Muito obrigada, hein? Bom final de semana para
Obrigada, Luciana.
você.
Grande abraço. Tchau, tchau.